Vamos então começar este nosso encontro. Eu queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Presidente, o Sr. Dr. José Sousa Mendes. Creio que depois o Sr. Vice-Presidente, o Sr. Dr. Luís Gagliniari Graça, o Sr. Vogal da Direção. Assim é, Dr. Gonçalo Vassalo Moita. Temos aqui. Do nosso lado, eu vou pedir aos meus colegas deputados, melhor, o favor de serem eles a apresentar-se. É preferível. Tem o microfone aí ao vosso lado.
Susana Amador, do Partido Socialista, acompanho estas matérias, quer na primeira comissão, e obviamente é com imenso gosto que estamos hoje aqui para conhecer mais este trabalho tão interessante e tão inspirador e que em Portugal precisa de facto de um aprofundamento e do apoio de todos os partidos e seguramente são questões supraprioritárias, direitos humanos e estaremos todos juntos nesse processo e nos vossos desafios que nos vão colocar hoje aqui.
Deputada Sandra Cunha.
Obrigada, Sr. Presidente. Deputada, sou deputada na primeira comissão, também como a deputada que agora falou, e já nos conhecemos ao almoço, portanto, estes temas são temas com os quais também trabalho e que me interessam, e portanto, espero que esta apresentação nos traga pontos de vista diferentes e nos permita atuar com melhor conhecimento sobre estas questões, sobre estas situações. Obrigada.
Deputada Ana Greta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Filipe Ana Greta Correia, já nos conhecemos ao almoço. Sou deputado do CDS-PP, acompanho a Comissão da Segurança Social e do Trabalho, que trata, entre outros assuntos, também das crianças e do direito das crianças, e é com enorme expectativa e também com muito empenho que acompanho esta audiência. Com muito gosto e muito obrigado.
Sr. Dr. José de Sousa Mendes, eu gostaria agora de lhe dar a palavra e, naturalmente, pedir-lhe uma, enfim, informação mais detalhada sobre os vossos propósitos.
Obrigado pelas suas palavras e por nos ter convidado para podermos estar aqui a falar das nossas preocupações. E acontece que eu sou o presidente da CONFIAR, Associação de Fraternidade Prisional, que existe desde 1999. Somos membros de uma grande organização internacional que se chama Prison Fellowship International, que tem, enfim, associações ligadas, enfim, presentes em 120 e tal países. Não posso dizer o número certo, porque tem havido entradas e tem havido também alguma saída, mas enfim, o número aproxima-se muito de 130, que já atingiu numa determinada altura. Esta organização internacional e nós próprios, portanto, estamos devotados a tratar, a preocupar-nos com as pessoas que estão presas e com as suas famílias, e nomeadamente com os seus filhos, sobretudo filhos pequenos. Há programas que esta organização desenvolve a nível internacional e nós, CONFIAR, portanto, participamos nesses programas e achamos que aqui em Portugal podemos dar, canalizar para o nosso país, experiências de outros países que estão, digamos, mais avançados nesta visão revista do que é um preso, e, portanto, estamos convencidos que, embora com muito poucos recursos, a não ser a nossa boa vontade, sem limites, de trabalhar por esta causa da dignidade humana dos presos e das suas famílias, e tentar que isso possa, essa atitude de olhar para essas pessoas com respeito pela sua dignidade, tem um alcance extraordinário, na medida em que encontramos, a nossa experiência assim nos diz, pessoas com muita qualidade, com muitas capacidades, que podem e devem ser introduzidas de novo na sociedade, inseridas na sociedade, para darem o seu apor como qualquer outra pessoa que não tenha tido, enfim, o trajeto que não tenham, enfim, sido, não conheçam diretamente o que é o ciclo do crime. Então, nós, como voluntários, temos essa ousadia de poder, no contacto direto com essas pessoas que estão nas prisões, no conhecimento das suas vidas, naquilo que vemos das realidades concretas da sua vida na prisão, o que são as prisões, e das experiências que conhecemos também a nível internacional, podermos dar um contributo para que a situação dos presos em Portugal e suas famílias possa ser olhada com olhares profundamente humanos, que são aqueles que nos podem levar a transformar uma pessoa que está na mó de baixo, por assim dizer, e perdoa-me esta facilidade, e que podem ser úteis à sociedade. E a nossa experiência, eu falo da minha própria experiência, que é uma experiência de quase 20 anos em contacto com estas realidades, diz-me que realmente é possível trazer as pessoas outra vez para um patamar de grande dignidade. Nós temos o lema: todo homem é maior que o seu erro. É um lema que nós não inventamos, mas que procuramos verdadeiramente pô-lo em prática, não é? Este lema é um lema brasileiro, de um sistema de prisões que existe no Brasil e que ninguém acredita que possa existir naquele país onde acontecem situações tão graves no capítulo dos presos e das prisões, como nós ainda recentemente tivemos notícia. Em todo o caso, é nesse país tão difícil, nesta área, que brotou, por iniciativa de um advogado criminalista de uma cidade do estado de São Paulo, São José dos Campos, brotou para fazer, transformar a prisão num local que visa realmente a verdadeira recuperação dos presos que lá estão, a ponto de serem sempre consideradas como experiências piloto, mas sempre dentro desta visão de que todo homem é maior que o seu erro, o que pode levar e leva a que aconteça uma coisa para nós, assim, à partida, que nos parece bastante exótica, ou seja, prisões sem guardas. Eu e os meus colegas podemos falar neste assunto porque temos um conhecimento dessa realidade. Eu próprio me fiz preso numa prisão dessas para poder perceber o alcance desta solução. E realmente, para mim, é uma coisa absolutamente fantástica, mas que é possível querendo. Eu não quero alongar-me, tenho aqui os meus colegas que percebem muito mais destes problemas do que eu próprio, que sou um grande entusiasta, que visito, que falo, mas não sou propriamente um teórico do assunto. Se me permite, eu sugeria que falasse agora o Dr. Luís Galhardini Graça, que é o diretor executivo e vice-presidente da nossa direção.
Com certeza, depois também agradecia que nos indicasse o momento que achar adequado para pedirmos à doutora Nancy Lux que nos faça a sua apresentação.
Se calhar esse poderá ser o momento, depois conversamos um bocadinho.
Com certeza.
Bom, muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Sr. Deputado. Só acrescentar umas palavrinhas, não tenho muito mais a acrescentar ao que o Dr. Sousa Mendes nos disse, mas acrescentar que representamos agora em Portugal a Children of Prisoners Europe, que a professora Nancy Lux nos vai abordar, e vamos lançar no mês de fevereiro o primeiro centro de apoio familiar dedicado a filhos de reclusos e também às suas famílias e vítimas. E vítimas como? Porque somos pioneiros em Portugal, através da nossa congénere International Prison Fellowship International, somos pioneiros em justiça restaurativa. Ou seja, fizemos pela primeira vez em Portugal, no ano 2015, dois painéis de impacto, um dentro do estabelecimento prisional do Linhó e outro no ISCSP, nosso parceiro. Fizemos dois painéis de impacto que juntámos vítimas e ofensores. E trabalhamos a verdade, o perdão, a reconciliação, a consciência do ato e o compromisso com o futuro. Curiosamente, sábado passado, no programa Linha da Frente, houve uma reportagem grande sobre um ex-recluso que a Confiar está a acompanhar e que falava precisamente nessa abordagem de justiça restaurativa. E para não me alongar muito mais, dizer que criámos agora, em parceria com o ISCSP, o Observatório e Centro de Competências em Justiça Restaurativa, que vai permitir a entrada da Universidade, os projetos europeus, entrarem nestas matérias. Uma última ideia. Os presos e os filhos dos reclusos não são matéria nem da Confiar, nem da Direção-Geral, nem só do Ministério da Justiça. São um problema de todos nós. Portanto, acreditamos profundamente e agradecemos uma vez mais este convite que todos os stakeholders têm que intervir nesta matéria. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado. Não sei, Gonçalo, se queres. Muito obrigado.
Muito obrigado, então. Assim, vou pedir à doutora Nancy o favor de nos fazer a sua apresentação. If you please.
I left the first two pages of my presentation over there. So one second. Right, thank you. I want to start by saying thank you very much for inviting me. It's a huge privilege to speak with you this afternoon. Again, my name is Nancy Lux, and I'm Secretary General of Children of Prisoners Europe, and my own organization called Families Outside is a member of COPE from Scotland. So I especially want to thank Confiar for making this meeting possible. It's incredibly encouraging to see and to hear such support for these children across Europe, so it's a pleasure to be here.
Agradeço o privilégio que me foi dado por poder estar aqui hoje. Sou Nancy Lux, sou secretária-geral da Children of Prisoners Europe. Também sou membro da COPE e gostaria de modo mais particular, agradecer à Confiar a possibilidade de aqui estar, que penso, para mim, é um encorajamento, além de sentir que pode ser um grande apoio.
Sorry. You can speak in English. And it's not necessary the translation, because we understand. We will speak in Portuguese if we can we make the questions after. Okay.
please.
I can speak very quickly, so if anything comes up that you need to stop, then just wave your arms or something. Okay, good. Let me know if there anything that needs to be translated. Okay?
A moment.
Okay. Just to give you a bit of background about COPE. COPE is the only pan-European network of organizations and individuals working on the issue of children with imprisoned parents. We have partners in 22 European countries, you can see on the map where they're from, plus another 6 regions internationally. So COPE is active across a range of different sectors, across prisons and prison-related fields, as well as children's rights and welfare domains. So COPE works to raise awareness and encourage new ways of thinking around the issue of children with imprisoned parents. So given the range of sectors and stakeholders that have an impact on the lives of these children, we aim to promote collaboration between these groups, so between private and public agencies, raising awareness to the needs of children of prisoners and promoting new work that take these children into account. So specifically, we seek to obtain greater visibility for these children who tend to be a very hidden group and influence policy on their behalf. We promote the exchange of initiatives and good practice. We expand programs that support relationships between children and their parents in prison. We work to minimize violence for children with an imprisoned parent. We introduce the child's perspective throughout the criminal justice process, which tends to focus very much on adults. And we try to foster cross-sector collaboration, so that working together between different countries towards the same goal of supporting children of prisoners. And then we work to enhance and promote integrated child support systems. So we have 3 main strands of work that we do. We mainly work through advocacy, through network activities between the different member countries, and working together to promote our knowledge and expertise on the issue. So just to explain why I'm here to speak with you today, I'm going to start with a very short video. I think a couple of you have seen it before, but if it works, we'll be very grateful.
Provide a children's space specifically designated for them. Visits organized 7 days a week, in the afternoon as well.
Offer support and assistance to imprisoned parents concerned about the impact prison visits may have on their children. To maintain contacts with their children using any permitted means of communication.
As you'll see from the video, the imprisonment of a parent affects very large numbers of children across Europe. I think the estimate in the video is 2.1 million children on a given day across Council of Europe countries. And it also impacts upon a wide range of issues. It's not just justice that we're talking about. We're talking about housing and income and health and mental health, success in school, trust and authority, and their own risk of victimization and stigma that will have a longer term impact. But you'll also notice that many agencies have a role in supporting children in this situation. It's not just about one organization or one agency that has that responsibility. So this particular slide shows areas where changes in policy and practice and attitude can positively affect children of prisoners both directly and indirectly. I don't know if you can see from the slide, but we're talking about the role for the police, the justice system as a whole, the penal system, health and mental health, again, schools, social welfare, NGOs, and so on. So given the range of stakeholders that have an impact, again, it's about promoting collaboration between these, and a key goal for us is to change the way that society and decision makers perceive children affected by a parent's imprisonment. So when all these organizations, all these agencies work together, it's also going to benefit a number of other people. So the child themselves, obviously, but also the person in prison, the caregivers outside. The prison itself tends to be calmer and more well-regulated, I suppose, when there are positive family relations. The government as a whole, health and mental health sectors, schools, and ultimately the taxpayer because of reductions in reoffending, reductions in transgenerational offending, and obviously the costs that all of these issues incur. So when we're looking at child-parent relationships, the COPE Network is a reflective and action research organization inspired by a man named Alain Bourgba, who's a French psychologist, whose expertise and approach to maintaining and strengthening the bond between children and their parents has influenced the work that we do enormously. So we emphasize the need for action and support to focus on that relationship, because that relationship isn't always changing and can be shaped and strengthened through the support that can be provided for them. So the effects of the impact of parents' imprisonment can't be long-lasting, but they don't have to be if we can actually provide that support at the right time. There are some big ethical questions. We talked about some of these at lunch, but they're not easy ones to answer. But in supporting children of prisoners, there are a number of questions we need to think about. One is, how do we identify these children? We need to know who they are in order to provide support and information for them, but in doing so, we risk singling them out and stigmatizing them further. We need to assess the well-being and impact of imprisonment, but there's a question about who does this, how do they do it, when do they do it, where do they do it, and to what purpose? So there are questions there, and equally assessing best interest. Who has that right to assess what the child's best interest actually is? It's not an easy thing to do. Whose information is it? Who does it belong to? There is a right to privacy for the family and for the children, but there's also a need to share information to make sure they receive the support when they need it. And again, the question is, whose right is it to tell whom about what? There's also a question in sentencing and in sending someone to prison in the first place about balancing the right to safety of the public compared to the right to protect the children from harm as a result of that. We had the question about child participation in the justice system under the right to be heard under Article 12 of the UNCRC, for example, versus the stigma and discrimination that in itself can have. So how can a child participate in the justice system without feeling discriminated against, bearing in mind they're involved because of their parents' actions and not because of their own actions? So how can they have the opportunity to provide statements without being manipulated or influenced in some way? And finally, what is a just cause versus a just action? As the quote on the slide says, having the intention to do the right thing isn't necessarily enough. So are we providing the best support? Are we considering the possible consequences of any action that we take in a realistic and comprehensive sense? So I have another short video for you just quickly that helps us answer some of these questions. Not all of them, but we'll give it a go. Originally recorded in Scotland, so I apologize for the accents. I hope they're okay.
I miss her.
I'm glad he's away.
I've got.
Yes. Okay.
I want to see him.
It takes ages to get there.
I don't like the dogs. The dog's really friendly.
I don't want to visit. It's an adventure.
The noises are scary.
Visits are fun. Visits are boring.
There are toys and games.
There's nothing to do.
I just want to cuddle him.
I don't want to see him. The officers are nice.
They look scary in their uniforms.
No one's telling me anything.
explained what had happened.
They're all talking about me at school.
No one's talking to me at school.
I want to be like everyone else.
I want my teacher to know.
I don't want the school to know.
I wish I could call him when I wanted.
I like it when he calls me.
I've got so much to tell her.
I want to see my friends instead. I want to talk about it.
I don't want to talk about it.
I'm embarrassed.
I'm proud of him. I'm sad.
Glad.
Afraid.
Relieved.
Shocked.
Angry.
Lonely.
Children affected by parental imprisonment don't just have one voice. Each year, there are 800,000 of us in Europe alone. It's time to start listening.
What the video shows very clearly is that every child's situation is unique, and every child's support needs are different. So the challenge lies in working to support children using a case-by-case approach, given the large number of children that actually experience the impact of a parent's imprisonment. So we try to keep the child at the center of all of our work, and children separated from a parent in prison will have different and varying needs. The situation varies from child to child. Some visit their parents, but a lot don't manage to visit. So it's important to remember that as well, and children respond differently to similar situations. So what's important is that any and every child of a prisoner is supported by their own experience, in their own experience of a parent's imprisonment, so that child protection and violence reduction schemes also bear in mind these different children's needs. We do, however, know the types of things that tend to help in supporting children. So research such as the EU-funded Coping Project, which COPE was involved in, was published in 2013, interviewed 1,500 key stakeholders, including over 900 children across four countries, which gives us an insight into the types of things that help. The stigma itself of a family member's imprisonment makes this type of research very difficult to do, because these people are often not coming forward to share their experiences. One girl from Germany who's commented that says, "My sister and me, we are real masters at suppressing things, so very good at hiding what's happening to them." But we also find that children can be very resilient, and there are certain things that contribute to that resilience. So this slide here actually shows some of the things that that helped children in coping with the experience of imprisonment. So support from schools, not just from teachers, but from all school staff, school nurse, librarian, catering staff, support from NGOs and other agencies, as well as the care from a parent or other members of the family. Being open and honest about the situation so that children don't feel they have to hide, feel they can ask questions. We do find that children who aren't told the truth, you know, children who are told that daddy's working away or mummy's in hospital, tend to fantasize about what's actually happening and imagine things that are far worse than the reality. Not to mention the fact that telling lies and trying to hide things from children can permanently break the trust between the child and the rest of the family. So good quality contact from the very beginning with the parent in prison is absolutely essential. And children feeling able to confide in a trusted adult and to ask questions and to talk about how they're feeling. And of course, support from their peers and support from friends really matters here. So how parents talk about imprisonment is very important to the child's resilience, openness and honesty. Most children don't want to stand out as being different. They want to be normal and not feel that there's something wrong with them because someone in their family has gone to prison. There are things that, again, work against resilience. So things like caregivers who are not able to support children themselves, family violence, drugs, alcohol, depression, where contact is interrupted or not possible or uncertain, that can cause problems. Stress, less open communication, secrecy, anger, and problems at school and at home where the children can be targeted by their peers at school, for example. So it's trying to open up the conversation so that the children feel they can talk about it and not be judged on the basis of their parents' behavior. So we find there are a number of that also help, a number of areas of practice, which we see in a lot of the different COPE organizations. And that's a very important aspect of our work, is sharing this type of practice across Europe. So, for example, you'll see on the top left, this is an area of a visits room in Belgium. The visits room in Belgium is set up so three different types of areas where children can have a visit with their parents. So that acknowledges the different needs that children have at all times, so the child can choose which space they have the visit in. So not all children want to run around and play games, just as not all will want to sit down and draw and color in. It lets them kind of choose their environment in which they have their visit. At the bottom left, again, we found that information is very important to children. That's a page from Italy called Trovo Papa, which helps children know their way around the prison and help them know what area is for them. So the yellow space on the sheet is the children's space. And we've seen an example of that in Germany as well, where paw prints mark the path for children to go to, so they know where their space is. On the right-hand side, again, it's trying to make sure that children have information. That's a description of, or picture of, what to expect when they're being searched, when they go to visit a prison. So it tries to make it a bit less frightening, and trying to encourage prison officers to search children in a child-friendly way. The picture in the middle at the bottom is a good practice guide that COPE has published, sharing examples of this type of practice across Europe. And in the top right corner is an example of a prison visitor center, which is an area outside the main prison where visitors can go to get information and support before and after their visit to prison. And we see examples of that in other countries as well, including in the UK. So we can talk a bit more about that if you like. So the beauty of an international network like COPE is that how much we learn from each other with examples exactly like this. So, for example, in Switzerland, they're replicating a Swedish project called Child Talk in their prisons, French-speaking prisons in Switzerland. Apparently in Switzerland, they're very interested in anything Scandinavian, aren't we all? So that's really helped their advocacy work on a national level. There are a lot of challenges in terms of working with different cultures and different attitudes, political attitudes and so on, but that variety is actually quite useful in the sense that it helps us make exchanges and discussions to learn from each other about how we can actually safeguard the best interest of the child. How are you doing so far? Are you coping with all this? We have a number of initiatives that we're trying to take forward on a political level. So in Council of Europe level, for example, we're working to change policies and legal entitlements. In 2015 and 2016, we worked with the PCCP, which is the Council for Penological Cooperation of the European Committee on Crime Problems. Mouthful. But they've officially adopted the issue of children affected by imprisonment as part of their 2017 work plan. And they're working with us in drafting a committee of ministers recommendation with guidelines to prison services on children with imprisoned parents. So we met with them in November to discuss what this recommendation might look like, and we were actually providing two representatives to be part of that process, which we hope to complete within this year. So alongside that, the PCCP sent out a questionnaire that we put together to all member state prison services regarding their practices for maintaining contact between a child and parent in prison. And those, again, very promising steps forward. At a UN level, again, we're actually meeting with the UN in Geneva on Wednesday to support implementation of standards on the rights of children of imprisoned parents by, again, showing off the good practice that's available. So over the past 10 or 11 years, there have been a number of country-specific recommendations on the Committee on the Rights of the Child, as well as Human Rights Council resolutions about how states should implement these rights. Wednesday's event will specifically showcase the Italian Memorandum of Understanding, which I'll talk about in just a second, and discuss how a partnership between the Ministry of Justice, the national human rights institutions, such as the Ombudsman's Office, and an NGO can work together to support the rights of the children. And in recent months, the UN Office on Drugs and Crime, UNICEF, and the Office of the High Commissioner for Human Rights have also agreed to explore a handbook on children of imprisoned parents. So looking forward again on the European Union level, The Italian memorandum, which I hope you're somewhat familiar with, but I'll go through some of these in more detail. In 2014, COPE's Italian member, Bambini Senza Spare, signed the memorandum of understanding with the Ministry of Justice and the National Ombudsman for Childhood and Adolescence, which recognizes and protects the rights of children of prisoners. The memorandum formally acknowledges that children have a right to an emotional and continuing bond with their parent in prison, and reaffirms the parent equally has a right to exercise their role as parents in accordance with the best interest of the child. Although it's not a legal document, it's not officially legally binding, it was sent from the Ministry of Justice to all prisons, and the articles were accepted as a pseudo-law, and it applies in all Italian prisons. So it's really, really critical. And we're also learning a lot about these in other countries are learning from this. So just as an example, the first article within the memorandum covers decisions about judicial authorities who are encouraged to take into account the rights and needs of underage children when someone is arrested and detained, for example, giving priority to alternative measures to pretrial detention. The second talks about children visiting prisons, talks about making sure that there are suitably equipped spaces in all visiting rooms, such as resources for babies, bottle warmers, changing tables, and for young children, such as toys and drawing tables and child-friendly spaces. Also recognizing that not all children can visit. Distance, cost, estrangement between parents can be problematic. So this encourages other types of contact as well, whether it's through letters, telephone calls, considering video links, for example. The UN Committee for the Rights of the Child actually recommended video visits as an option in their Day of General Discussion in 2011, but they wanted this as an option in addition to face-to-face visits. It wasn't meant to replace the face-to-face contact unless there was no other choice. Making sure that prison staff are trained and understand the impact of imprisonment on children and how they can actually make a prison visiting experience more positive. Making sure that there's information and support available, such as the examples we showed before. The coping study again showed that children who had this support and information were much more resilient than those who didn't. And also looking at things like data collection, actually helping us understand how many of these children are there, who they are. We don't systematically, no country as far as I'm aware, systematically collects information about the number and age of children, except in individual case files, for example. This is now a requirement of the revised UN minimum standards for the treatment of prisoners, the Nelson Mandela rules in 2015, which actually requires collection of information of children and other family members as well as their location and guardianship status. And I'm not aware of any country that's actually doing this. So we're currently working on an implementation guidance documents to assist the replication of this type of memorandum in other countries. So we've obviously seen interest from yourselves here in Portugal, which is hugely encouraging, but also Croatia, the Netherlands, Scotland, and Argentina, of all places. So we're also encouraged by a recent written declaration, which encouraged the European Commission to adopt a European version of this memorandum as a set of guidelines. And we were involved in a conference on that in November, which showcased the good practice of the Italian memorandum and looked at how the Italian system has improved as a result of this memorandum over the last 3 years. We presented a written declaration on the protection of children of imprisoned parents, which was supported by the Intergroup on Children's Rights. The written declaration received 276 signatures, not quite enough to pass as a formal declaration, but it's now going directly to the European Commissioner for Justice to take this work forward. So we'll continue to work on this avenue of legislation for advocacy and are absolutely delighted at the interest that you've shown in this this work, the Italian memorandum in particular, here in Portugal. A European version of the Italian model in whatever form that may take would be a really big step forward in helping children with parents in prison. I will leave it there. I've probably lost you all at some point along the way, but I'm happy to take questions. Easier ones would be good. Thank you very much for giving me a chance to share this with you. So,
thank you. Thanks for for your impressive explanation. Eu pergunto aos meus colegas deputados se querem colocar algumas questões à doutora Nancy ou aos nossos membros da associação. Claro. Senhora Deputada Susana Amador.
Antes de mais, muito obrigada à doutora Nancy. Many thank you for your exposition. It was quite clear and we understand everything. So, we must say that it's a very huge work that you are developing with all the network. And for us here in Portugal, this briefing is quite very important. And we hope to develop our work with all this huge information. Now I will speak a little bit in Portuguese, okay? Saudar todo este trabalho e dizer que mais que perguntas neste momento para nós, neste caso Partido Socialista, o importante é assimilar todo este trabalho, portanto perceber o que é que já foi feito e a sensibilidade que quer o Conselho da Europa, quer as Nações Unidas, quer agora a União Europeia, pela boa influência do memorando italiano, pode desenvolver. É um trabalho que tem que ser feito, de facto, ao nível internacional e europeu. É fundamental que os países possam cada vez mais adotar boas práticas, mas é, acima de tudo, determinante que haja, ao nível internacional e ao nível das Nações Unidas e ao nível europeu, de facto, aqui um conjunto de safeguards e de guidelines para que depois possamos harmonizar por um standard elevado de proteção aquilo que se passa nas prisões em todos os países europeus e no mundo. E no caso português, devo dizer que há muito a fazer. Nós temos consciência das enormes dificuldades por que passa o sistema prisional português, da exigência que está colocada neste momento à Justiça em Portugal, um trabalho de investimento, em primeiro lugar, no parque prisional. O parque prisional português precisa, de facto, de um investimento de recuperação, de requalificação, para que, no fundo, se cumpram patamares mínimos de dignidade humana. Esse é um esforço orçamental que se está a desenvolver, ou seja, o que é importante é que da parte da classe política existe, em primeiro lugar, a necessidade e o imperativo de intervir no parque prisional e nas condições físicas desse parque prisional. E, portanto, haver a consciência política de que é preciso agir é já de si muito importante. Depois, além da consciência de agir, é fundamental sermos consequentes e, de um ponto de vista orçamental, conseguirmos inscrever as verbas necessárias para passarmos, de facto, para esse investimento. O segundo grande problema português tem a ver também com a sobrelotação prisional e, portanto, é também um problema evidente que não temos conseguido recuperar como desejaríamos. E temos para esse trabalho alguém muito atento, além do governo e dos sucessivos governos, o Sr. Provedor de Justiça. O Provedor de Justiça atual e seguramente também os outros, mas este em particular tem dado especial atenção ao que se passa nas prisões portuguesas. Digamos que ele fez visitas particulares a todos os estabelecimentos, fez um diário individual de cada visita, um diário muito pessoal. Tive o cuidado de ler alguns desses diários, que têm, de facto, uma nota pessoal e emotiva muito particular, o que também é importante neste tipo de cargos, além do nível institucional e do nível formal, percebermos que há alguém que se emociona quando vai a uma prisão, que se emociona com situações degradantes que consegue visionar e que, ao mesmo tempo, nos sensibiliza a todos nós, agentes políticos, para podermos atuar no sentido de evitar tudo aquilo que se passa e que existe e que não podemos camotear. Portugal tem motivos para se orgulhar de um sistema de justiça, que é um sistema com uma grande matriz humanista, um sistema de vanguarda na proteção dos direitos humanos e direitos fundamentais, mas também tem a noção que neste patamar há ainda muito a fazer. E em relação a esse investimento, é de facto algo que tem que ser continuado. E depois, no caso do Provedor de Justiça, a sua grande preocupação é a população idosa em particular. E porque, de facto, temos muitos nonagenários e octogenários detidos e com situações vulneráveis. Preocupa-se também, obviamente, com as famílias e o que está à volta, mas não com o grau de detalhe e preocupação que a Confiar tem e que a Comem tem, e que daí este briefing ser tão importante para nós, porque temos a perspectiva dos problemas físicos e das condições físicas que existem, temos a perspectiva da sobrelotação, temos a perspectiva que há muito a fazer na reinserção social dos nossos presos em Portugal, porque, no fundo, as penas têm três fins. É o fim da prevenção, o fim da punição e o fim da reintegração. E em relação a esse fim da reintegração, temos de facto ainda muito a fazer, e isso não é um trabalho só do Governo ou da Assembleia da República, é um trabalho da sociedade e de toda a sociedade civil e das organizações não-governamentais. Em relação às famílias e em relação ao trabalho que vocês fazem, dizer que da parte do Partido Socialista temos total disponibilidade para, no fundo, enquanto deputados, a nossa missão também é, no fundo, fiscalizar o poder executivo e fazer com que haja intervenção neste domínio, e nós, como cidadãos, obviamente que estamos aqui, também termos essa sensibilidade, é fundamental, de facto, haver um trabalho mais integrado neste domínio. A verdade é que nós temos bons técnicos, boa massa crítica, bons psicólogos, bons sociólogos, bons técnicos de reinserção social, mas falta-nos um trabalho mais integrado das equipas. As equipas trabalham muitas vezes sendo pouco equipa, e é como se houvesse mundos separados. O mundo das prisões, o mundo cá fora, o mundo na Assembleia da República, e a verdade é que as prisões não são uma ilha distante. E o vosso trabalho prova isso mesmo. Não são uma ilha distante, fazem parte do nosso mundo, fazem parte da nossa sociedade, e são assuntos e temas que por vezes temos dificuldade em abordar. E agora imaginemos o problema que os milhares de crianças neste país e os milhões de crianças em todo o mundo, como é que podem lidar com isso. E por isso é fundamental nós adotarmos, não só de um ponto de vista legislativo, como de um ponto de vista de intervenção concertada, um trabalho mais consistente. Eu acho que nos falta consistência neste trabalho e uma abordagem mais integrada para estes assuntos. E o que deixo aqui à Nancy e à equipa é a vontade de olharmos para estes temas de forma mais integrada no fundo, perceber e perguntar o que é que cada um de nós pode fazer pelo sistema prisional, o que é que cada um de nós pode fazer pelas famílias dos presos em Portugal como é que podemos agir. E da vossa parte, obviamente, precisamos de toda a informação que tenham, que queiram partilhar connosco, e seguramente encontraremos, porque este é um assunto suprapartidário, e da parte de todos os partidos da Assembleia da República, seguramente encontraremos soluções também conjuntas, porque estamos a falar de direitos humanos. E os direitos humanos não têm partidos, os direitos humanos são unos, indivisíveis, e não têm nem podem ter barreiras ou restrições ou limitações geográficas ou partidárias. E, portanto, estamos a falar da dignidade humana, da dignidade dos detidos, da dignidade das suas famílias e, sobretudo, como é que podemos proteger mais as nossas crianças e como é que podemos evitar que elas também não se sintam resgatadas ou presas porque a sua família está presa. E, às vezes, todo o ambiente familiar está envolvido em problemas desviantes, em problemas penais, e é o tio, é o pai, é o primo, é o irmão, e, portanto, é toda a família que está, no fundo, envolvida nas malhas da justiça, não é? E como é que podemos prevenir ou evitar que essa criança possa também enverdar por uma conduta desviante. E, portanto, obviamente que a escola é fundamental. A Lucy, a Nancy, na sua apresentação, fala de facto da importância da escola, do apoio que a escola deve ter, e eu acho que de facto tudo começa e acaba aqui. Ou seja, se todas as crianças tiverem igualdade de oportunidades na escola e tiverem de facto um bom apoio ao nível escolar, seguramente não haverá abandono, não haverá insucesso escolar, e seguramente não haverá condutas desviantes, porque se nós analisarmos as qualificações dos detidos, a verdade é que a grande maioria são pessoas que não completaram o ensino obrigatório e, portanto, há um nexo de causalidade entre a falta de qualificações e a conduta desviante. Portanto, é fundamental de fazer, antes de mais, uma aposta, e esse é o grande desafio português, o desafio das qualificações, não só das crianças e dos jovens, com o ensino obrigatório até ao 12º ano, como dos adultos, porque é fundamental esse desafio da educação para os adultos e dessa aposta que Portugal tem que fazer. E por isso, aqui em Portugal, esse é o grande desafio, é o grande desígnio, é apostar tudo na escola, na educação e na formação, para que possamos, no fundo, prevenir as condutas desviantes de crianças que, de facto, já têm um ambiente familiar desfavorável e que são potenciais delinquentes ou potenciais jovens e cidadãos que poderão vir a ter problemas com a justiça. E por isso há muito a fazer nestes ambientes e, da nossa parte, toda a disponibilidade para trabalhar convosco nas diversas abordagens, nas diversas soluções e muito obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigada à Nancy por ser uma voz ativa na defesa das famílias, na defesa das crianças que têm as suas famílias presas e saudar a Confiar pelo trabalho humano, fraterno que desenvolvem, competente, profissional, na justiça restaurativa também, e dizer-vos que temos muito, mas mesmo muito, a aprender convosco e por isso este tipo de reuniões são tão importantes. Não, pelo menos não vamos partir da mesma maneira, partimos daqui, no meu caso em particular, com mais informação e com mais vontade de intervir e de atuar nestas matérias, e esse será também o sentimento do Partido Socialista, seguramente. O programa do governo do PS também tem grandes preocupações com a população prisional, com estas questões relacionadas com a justiça, e, portanto, além de linhas programáticas, esperamos e queremos que elas se corporizem em ação política, executiva e legislativa consequente, porque é isso que nos torna credíveis como políticos, é sermos consequentes com aquilo que prometemos, e o Programa da Justiça é um programa com grande ambição para esta matéria também. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sra. Deputada Sandra Cunha.
Muito obrigado. Eu não vou, acho que a deputada Susana Amador já disse muito daquilo que é também partilhado, no meu entendimento, por todos os grupos partidários, esta vontade de conhecer melhor de que forma podemos atuar de forma integrada nesta área, e é também a posição do Bloco de Esquerda, e daí o interesse em estarmos aqui hoje, como já disse ao almoço. Infelizmente não poderei estar amanhã na conferência, mas por isso era tão importante estar aqui hoje para tentar perceber melhor e compreender de que forma é que se pode atuar nesta área. Eu considero extremamente importante toda esta questão que tem a ver com, desde já, a criação de espaços adequados para a recepção das crianças nas prisões, que são lugares assustadores para qualquer adulto, quanto mais para uma criança. E estes espaços adequados, portanto, as salas adequadas, a formação dos profissionais das prisões, considero extremamente importante, e considero que certamente não será preciso um investimento tão grande para criar estas condições, apesar de nós sabermos que o nosso sistema prisional, como a deputada Susana Amador já disse, está completamente lotado e numa situação muito crítica. Ainda assim, penso que as crianças merecem este investimento na formação dos técnicos, dos profissionais, na criação de espaços adequados. Depois, eu acho que é muito importante aquilo que a doutora Nancy disse, que é: cada caso é um caso, e estas situações têm que ser tratadas mesmo assim. Cada caso é um caso, não se pode generalizar nem para um lado nem para o outro. E isto para salientar, por exemplo, o caso da Suécia. Não sei se entretanto já alterou, mas em 2010 era assim. Na Suécia, as crianças todas, praticamente, salvo raríssimas exceções, visitavam e tinham essas condições para visitar pessoalmente os pais e mães que estavam em prisão. Acontece que estas crianças, algumas delas faziam-no de boa vontade e de sua vontade, outras não. Eram forçadas pelos tribunais, incluindo crianças vítimas de violação sexual, incluindo crianças vítimas de abusos físicos e psicológicos tremendos, e portanto eu acho que temos que ter muito cuidado ao fazer alterações neste campo para não corrermos o risco de colocarmos tudo, de tratarmos tudo de maneira igual aquilo que é diferente. Uma coisa são situações em que há pessoas em prisão que não têm nada a ver, portanto, motivo pelo qual estão presas não tem absolutamente nada a ver com as crianças. Outra coisa é quando, no meio de todas as problemáticas, existe também, e por vezes existe, a problemática dos abusos sexuais de crianças, da violência contra crianças. E se há uma coisa que eu sei que em Portugal não tem funcionado como deveria funcionar, e não tem sido respeitado na prática, é ou na teoria, no papel, na lei, mas na prática não é, é a audição e a participação das crianças. A Convenção dos Direitos da Criança determina que as crianças têm de ser ouvidas em todas as matérias que lhes dizem respeito. No sistema judicial português, não são ouvidas todas as crianças, nem são ouvidas sempre. Portanto, a alteração de todas estas questões tem que ter tudo isto em conta. E quando se tem na balança os direitos dos pais e os direitos dos filhos, eles têm que haver uma harmonia, não é? Têm que se encontrar algures e uns não podem prejudicar os outros, sobretudo os direitos dos pais não podem prejudicar os direitos dos filhos. E, infelizmente, por vezes, em algumas situações, os direitos dos filhos passam pelo direito à proteção, à sua proteção. Isto, evidentemente, eu estou a dizer isto, não quero que entendam isto como uma posição contrária à tentativa de promover condições para que as crianças tenham contacto com os pais nas prisões. Pelo contrário, é só salientar que há determinadas situações em que, de facto, estas situações têm que ser, em que se tem que olhar para isto como cada caso é um caso. E pronto, depois só referir também a necessidade enorme, e em Portugal esta é uma necessidade grande, de formação especializada nestas questões, nas questões da infância, nas questões da família, nas questões das mulheres, de todos os profissionais do sistema judicial, e que é uma coisa que também não existe propriamente ainda de forma muito generalizada em Portugal, incluindo juízes. Pronto, de resto, agradecer o vosso trabalho nesta área. Eu, entretanto, e também com a explicação da doutora Nancy, já fiquei, e com o nosso almoço, alertada para uma série de situações em que não tinha pensado, que é incrível como é que eu, que até fiz investigação na área da proteção à infância, não relacionado com as prisões, mas esta coisa de criar espaços, não é? Uma coisa tão simples, criar espaços nas prisões para as crianças poderem passar tempo de qualidade com os pais e mães que estão presos, por acaso, não tinha pensado nisso, não é? Não tinha debruçado sobre isso, portanto é tão importante este vosso trabalho e a presença da doutora Nancy aqui, e espero que possamos continuar a falar e ver de que formas é que aqui os grupos parlamentares também poderão contribuir para alterar e para melhorar toda esta situação. E muito obrigado a todos e a todas.
Obrigado também, Sra. Deputada. Sr. Deputado Nicoleta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E antes de mais, cumprimentar o Sr. Dr. José Sousa Mendes, Presidente da CONFIAR, e a sua delegação. Cumprimentar também, de uma forma muito particular, a professora Nancy Lux, Secretária-Geral da COP. Começar desde logo por felicitá-la por este projeto da COP e também pelos seus parceiros em Portugal, que tenho tido a oportunidade de acompanhar com o grande empenho, a grande força que têm trazido a este projeto em particular, e portanto para nós no CDS vemos com bastante agrado este esforço que está a ser feito para trazer esta preocupação também à agenda política. E da nossa parte gostaria apenas de fazer alguns ecos daquilo que esta circunstância nos traz, dizer que desde logo quando nós estamos a falar de uma realidade prisional, estamos a falar de uma realidade com uma grande diversidade, há crimes de natureza muito diferente, nós tendemos a conotar logo a realidade criminal com uma realidade de violência ou de algum tipo de crimes, mas a verdade é que há criminalidade muito diferente. E dito isto, é importante, parece-nos a nós, e é isso que resulta também, creio eu, deste esforço, é que nós, apesar de estarmos a falar de uma realidade próxima ou com ligações à realidade prisional, nós estamos essencialmente a falar das crianças. Portanto, não se trata de consagrar um direito das pessoas que estão presas, mas sim o direito das crianças que têm esse direito e devemos atender à circunstância concreta de terem pais, progenitores, que estão em situação de privação da liberdade. Esta visão parece-nos que é muito importante e é por isso mesmo que nós no CDS, além de trazermos aqui no Parlamento, parece-nos que deveria ser aportada à Comissão que acompanha normalmente os assuntos da Justiça, deve ser também a Comissão da Segurança Social, precisamente para reforçar que há aqui uma perspectiva, sobretudo do lado dos direitos da criança. Hoje falávamos ao almoço de números bastante impressionantes, onde nos dávamos conta que temos uma realidade prisional de cerca de 14 mil pessoas, sendo que terão à volta de 20 mil filhos que são atingidos por esta realidade. E o histórico que existe é que cerca de 70% destas crianças tende a não romper com o ciclo da criminalidade. Isto significa duas coisas, em nosso entender, muito simples. Em primeiro lugar, quando estamos a falar deste tipo de direitos das crianças em relação aos seus pais, é qualquer coisa que tem que ser afirmado e como um fim em si mesmo, de consagrar os direitos destas crianças, mas por outro lado também, deve haver aqui uma preocupação de prevenção geral e tentar precisamente que na aproximação a estas crianças e à circunstância concreta que lhes é dada a viver, nós temos também que ter um esforço grande de tentar romper com o ciclo da criminalidade e nesse sentido é também com certeza e será um ganho da sociedade em geral. É assim que nós olhamos para o futuro, nós como partido que se revê no personalismo humanista de inspiração cristã e queremos que naturalmente é diante dos mais frágeis que nós temos que ter a capacidade de nos mobilizar. Aqui já foi dito que esta é uma matéria que está muito para além dos diferentes partidos, nós também assim a vemos. Também já foi dito que algumas das medidas que são preconizadas não exigirão especial esforço financeiro. E, portanto, trata-se aqui de procurar sensibilizar as instituições que têm responsabilidade nesta área e procurar promover aquilo que é de elementar justiça diante daqueles que entre nós são mais frágeis. É assim que nós olhamos para esta situação, para esta realidade. Queremos agradecer muito, mais uma vez, à COP e à Confiar por nos trazerem esta realidade. Não deixa de ser curioso que é da iniciativa da sociedade civil que, mais uma vez, vem o olhar sobre a realidade daqueles que são mais frágeis e é na perspectiva de valorização desse contributo da sociedade civil que nós entendemos também que as instituições políticas devem estar ao serviço e é assim que aqui nos vemos, como digo, reforçando este agradecimento pelo vosso trabalho e congratulá-los e encorajá-los a continuarem. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Deputado Ana Coreta Correia. Perguntava à doutora Nancy se deseja fazer alguma observação ao conjunto das observações feitas pelos meus colegas deputados.
Thanks very much. I think it's I agree very much on the fact that reducing the use of imprisonment is going to make the biggest difference to the most people, but that's kind of another conversation as well, but an important one. But the rest of you, you're also correct that these things don't have to cost a lot of money, but also recognizing that the money that we do invest is very much preventative. So, for example, in Scotland, prison visitor centres, like you saw in the slides, are funded by the Scottish Government through justice, through health, and through children and families, through early years funding. It's government funding that's all worked together to invest in prison visitor centres, because the visitor centres reach people that services outside don't often manage to reach otherwise, because they're already coming to visit the prison. We know that most people, there was some research in 2012 that found that 3/4 of people visiting prisons weren't accessing any kind of support at all, other than what they received at the prison. So it's a very important opportunity to have something there to provide support and information to families who aren't reaching it. In recognizing this, that it's not always appropriate for children to maintain those contacts if there are backgrounds of violence and abuse and so on. It's recognizing that, again, each child's experience is individual, and for some children, a parent going to a prison could be a great relief, because they might not have the same abuse and so on they had before. So it's, again, taking each child on a case-by-case basis. We'll have an opportunity at the conference tomorrow to go into a bit more detail about examples, recognizing that it's more than just prisons we need to work with, but with schools and health and social workers and so on. But if I could just give one example of some work being done in some prisons in the UK. When a child has a family member go to prison, often that can be very disruptive. They might be bullied or targeted at school or feel stigmatized, and children will often drop out of school at that point or have difficulty in school. And so in working with teachers, actually training them about what they can do to support children, that's been very important. But some prisons are also hosting homework clubs. So what these are opportunities for children to bring their schoolwork into prison for a visit with their mums or their dads. It's usually their dads. And the dads do homework with their child, do the schoolwork with their child. But that works in parallel with the dads in prison receiving education themselves, focused on how they can help their children with their schoolwork. So dads were learning to read and learning to do maths for the first time, because they often dropped out of school when they were younger. And so it's an adult learning as well as supporting the children to stay in school. And it was a very non-stigmatizing way of getting the adult prisoners to get back involved in education. So it was preventing problems for the adults as well as for the children. And the children were returning to school and engaging better in school as well. So there are a lot of very creative ways that don't have to cost very much. A lot of the homework clubs in Scotland are run by volunteers. So there are ways of having really quite big long-term benefits without having to invest a fortune. Not saying these are free, but it's certainly things that you can do very creatively if you have that new focus, if you start thinking about it from a child's perspective for the first time, which sometimes it is a matter of just putting together the pieces. You were talking to Uish about the jigsaw, about the puzzle, and putting the pieces together. And sometimes it's just thinking about it, having it in your head. That's something you could do to be quite creative about how to support children. So I'll stop there.
Thank you. Eu perguntava para sugerir que, entretanto, finalizássemos aqui o nosso encontro. Perguntava à doutora Sousa Mendes ou alguém da associação se nos podia dar alguma indicação um pouco mais precisa sobre o nível de contactos que tem podido desenvolver com a administração dos nossos serviços prisionais. E se eventualmente têm perspectivas em curso de incrementar ou concretizar algum tipo de relacionamento mais, digamos, consistente no que diz respeito à possibilidade de celebrar protocolos, modalidades de entendimento, formas de apoio, ou não? O que é que se vos oferece dizer acerca da experiência que têm no contacto com as nossas autoridades prisionais?
estes domínios, claro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço a todos os oradores pelo contributo que nos deram nesta sessão. Vamos pensar a sério, mas em termos de realização prática em tudo quanto foi dito. E eu só queria dizer, enfim, da minha experiência, que é preciso um estado de espírito, é preciso criar um estado de espírito que, quanto mais generalizado puder ser, melhor. Porque sem este estado de espírito para ajudar a recuperar pessoas que têm os seus méritos, têm a sua dignidade, são pessoas iguais a nós e que podem e que têm talentos a poderem voltar à sociedade, serem reinseridas, e, portanto, isto é um trabalho global fantástico, não é? Gostaria de dizer que uma das nossas dificuldades é, naturalmente, aumentar o número de voluntários, porque para esta atividade, evidentemente, que tem um aspecto profissional muito forte, exige estudo, mas exige, sobretudo, uma atitude de coração que leve realmente as pessoas a contribuir realmente para o sucesso de vida das várias pessoas que vamos encontrar nestas prisões. Isso pode-se fazer de muitas maneiras, não é? Acho que uma delas é quem estiver interessado, e agradeço imenso esta posição do Partido Socialista, que nos dá uma força muito grande para podermos continuar no diálogo. O diálogo é indispensável. E assim construir qualquer coisa. Mas às vezes nós, na nossa vida profissional, eu tenho muitos anos de vida profissional em vários tipos de trabalho, e às vezes em trabalhos assim, digamos, de natureza pública, prevalecem concepções um bocado, como é que eu ia dizer, estáticas, um bocado, talvez, excessivamente burocráticas, e muitas vezes, eu sou um jurista e falo por mim, há uma tendência para interpretar legislação muito pela letra e pouco pelo espírito. E, naturalmente, que o direito é uma realidade dinâmica, não pode ser entendido estritamente em função de textos escritos com uma interpretação determinada, não é? E, enquanto não possam ser revistos para melhor, podem ser sempre entendidos à luz de um interesse superior, não é? Que, enfim, que se apresenta de forma diferente, e, portanto, deve haver este espírito de resolver os problemas, e, nomeadamente, não necessariamente numa base geral e abstrata, que é indispensável. Neste caso, é evidente que, provavelmente, muitas das coisas que aqui foram faladas exigirão novos articulados, novas maneiras de apresentar, enfim, os problemas e as soluções previstas, mas eu acredito muito também na possibilidade de se poder avançar por aquilo que nós chamamos de experiências-piloto. E então é em função de uma experiência concreta que o sentido para a resolução dos problemas pode ser visto com mais clareza, não é? Ajuda a fazer experiências-piloto, acho que ajuda não só no terreno a situação concreta que possa estar em causa, mas também para iluminar as nossas mentes na maneira como encaramos os quadros mais gerais.
Falou-se aqui em muitas coisas, eu não tenho assim, muita possibilidade de desenvolver, mas gostaria de dizer que a Confiar sempre se interessou também pelo problema de uma formação atualizada dos próprios guardas prisionais, não é? Para eles saberem exatamente o que devem fazer, o que se deve esperar deles. E há outras coisas de que nós falamos com muita, e que dizemos que fazemos, como por exemplo as visitas às prisões. Mas quais são as de crianças, de filhos, quais são as prisões que têm uma forma de receber adequada à relação parental entre o filho e o pai preso, por exemplo? Tudo isso pode ser melhorado, mesmo do ponto de vista físico, mas sobretudo com uma nova visão por parte dos guardas, do sistema, pode realmente melhorar tremendamente. E sentirmos-nos todos mais felizes, não é? Eu ouvi que há aqui um texto em que fala nas crianças felizes. Pois é possível chegar a esse ponto, mas realmente tem que se adotar um outro espírito, não é? E termos sempre aquela capacidade de falar diretamente, para além dos papéis, poder, olhos nos olhos, confrontar as nossas posições, e então sim as coisas vão acontecendo. Era isto que eu queria dizer, mas o meu colega vai com certeza desenvolver. Muito obrigado.
Sr. Presidente, não lhe queria roubar muito tempo, mas parece-me pertinente, já que fala nas relações com a Direção-Geral, temos as melhores relações. E no outro dia, numa conferência na Ordem dos Advogados, o Sr. Diretor-Geral, Dr. Celso Manata, referia-se a Confiar como um exemplo de trabalho e de nunca teve nenhum problema com a Confiar. O problema não está no Sr. Diretor-Geral, o problema está em todo o sistema prisional, que é um sistema algo obscuro. Só para lhe dar um exemplo muito concreto, e começando pelas coisas negativas e acabando nas positivas, para ficarmos no top of mind com coisas positivas, mas começando pelas negativas. Agora foi exigido por lei que os voluntários tenham um seguro. E não há nenhuma companhia de seguros que faça um seguro acima dos 70 anos a níveis de preço aceitável. E, portanto, limitam-nos a entrada de voluntários aos 70 anos. O nosso presidente, que visita duas vezes por semana as prisões e que faz um trabalho de uma enorme relevância, porque traz muitas vezes cá para fora problemas que os reclusos não conseguem de outra forma resolver, vai estar completamente excluído. E como o nosso presidente, vários outros associados, e como todos sabemos, o voluntariado faz-se quando já estamos em condições de o fazer, que é quando já estamos reformados. Portanto, se nos restringem aos 70 anos e se a idade da reforma está aos 67, nós temos 3 anos de voluntariado nas prisões e depois acaba-se. Portanto, este é um problema concreto. Acabando com aspectos positivos, neste projeto de justiça restaurativa, a abertura da Direção-Geral foi ótima, as relações foram ótimas, fizemos o painel de impacto no estabelecimento prisional do Linhó e acreditamos que com esta ligação, com a criação deste observatório no ISCSP, em parceria com a Confiar, que a relação com a Direção-Geral dos Serviços Prisionais vai ser incrementada e melhorada. Não queria deixar de passar a palavra ao meu colega Gonçalo Moita, que vai falar um bocadinho sobre o que é que se pode fazer aqui em sede de legislação e de apresentações de propostas concretas.
Eu só peço, por favor, não me levem a mal. Eu tenho uma audição, mais ou menos agora por esta hora, que tenho também a correr, portanto, sem prejuízo daquilo que nos queira dizer, dirá seguramente, mas só pedi uma tentativa de síntese possível.
Sim, não se preocupe, que eu serei efetivamente breve. Não, eu queria dizer que tenho tido acesso ao conteúdo completo do memorando de entendimento celebrado em Itália. É fácil de percebermos da dimensão e do pormenor e do alcance que ali foi conseguido. Acreditamos que, enfim, atento o estado da arte e as circunstâncias portuguesas, não seja possível nem transpor tudo para a lei, nem celebrar um acordo dentro de um grande entendimento com entidades públicas como foi em Itália. E, portanto, uma possibilidade que existe, e penso que a nós é o que vamos tentar, é se calhar um bocadinho espartilhar este documento com outras, eventualmente com outros aportes que possamos receber, e perceber o que é que pode ser tornado matéria para trabalho legislativo, o que é que pode sair de um acordo, por exemplo, ou de um protocolo ou de um memorando com a Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, o que é que não precisa nem de recurso, nem à soft law, nem à hard law, mas que possa ser resolvido através da cooperação com as ONGs e as IEPS portuguesas. E, portanto, aí é que entendemos que a Assembleia da República naturalmente terá um papel essencial, que é na disponibilidade para nos receber nos tempos mais próximos, onde listada toda uma quantidade grande de medidas que já estão implementadas noutros países e outras que possamos implementar para além dessas cá em Portugal, onde é que podemos ter acolhimento por parte dos grupos parlamentares e onde é que todos juntos, como já aqui foi referido, podemos levar a carta à Garcia. É essencialmente isso.
Foi mais sintético do que a minha própria sugestão. Eu creio que pode certamente resultar aqui desta nossa conversa, uma vez que ela foi aqui estabelecida num quadro em que eu aqui estou presente convosco, em representação do Sr. Presidente da Assembleia, na minha condição também de Vice-Presidente do Parlamento, e na presença de representantes dos grupos parlamentares que aqui quiseram estar. Muito provavelmente fará sentido, até porque os senhores deputados, de alguma maneira, já indiciaram essa disponibilidade, que um próximo contacto pudesse ser desenvolvido pelas comissões competentes em razão da matéria, nomeadamente a primeira comissão, que é a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e eventualmente também no domínio da comissão relativa aos assuntos sociais. E seguramente que em qualquer um destas instâncias parlamentares encontrarão o maior acolhimento para, digamos, as iniciativas que quiserem voltar a propor ao Parlamento, e desde já fica aqui feita toda a disponibilidade. O vosso impulso, tanto pode ser dirigido diretamente às comissões, se assim o entenderem, como eu também me disponibilizo a partir desta nossa conversa aqui para, se for o caso, intermediar junto dos presidentes dessas comissões para marcar com elas as reuniões que tivessem por pertinentes em função deste nosso contacto. Como vão ter o seminário amanhã, se porventura na sequência dele quiserem fazer chegar algum acervo documental prévio também ao desenvolvimento dos contactos futuros, naturalmente eu ficaria totalmente disponível para os poder acolher e depois redistribuir aos nossos colegas deputados aqui presentes e até aos outros membros das comissões que trabalham nestes domínios. Agradeço a todos, agradeço particularmente também à doutora Nancy esta disponibilidade de nos dar aqui este tão precioso contributo. Desejo-lhe a continuação de uma boa estadia entre nós e um seminário profícuo amanhã, e bem-ajam pela vossa disponibilidade e pelo vosso voluntariado. Muito obrigado. E naturalmente também obrigado aos meus colegas.